Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela rede Senado de televisão, pela Rádio Senado e também que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, durante esse recesso, tal qual o senador Paim, também andei pelo estado de Mato Grosso, aliás, andei pelo Brasil, tive também uma visita, fiz também uma visita histórica à cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, porque nasci na década de 70 e até então nunca mais tinha voltado lá. E recebi uma homenagem da Câmara de Vereadores, a qual agradeço muito a todos os vereadores, ao presidente da Câmara, ao prefeito. Agradeço muito a boa acolhida e a recepção do deputado Álvaro, do deputado Rafael Mota, o carinho que recebi do senador Garibaldi. Senador Paim, lhe aconselho aí ao Rio Grande do Norte, porque a recepção do senador Garibaldi é algo extraordinário.
Deixa eu lhe falar que eu já fui uma vez lá e foi exatamente isso. Me recebeu, me levou para a casa dele, um carinho enorme. Então eu quero me somar a esse cumprimento que o Vossa Excelência faz a ele.
Então está confirmado realmente a boa hospitalidade dele.
Eu também quero me associar, senador José Medeiros, como fez o senador Paim, porque também estive em Natal, num evento do meu partido, e o senador Garibaldi Alves teve a delicadeza de estar presente. Então, eu faço questão dessa fidalguia dele com os colegas, mas ele é assim também nas relações que tem com todas as pessoas pela forma generosa de ser e de se comportar. Então, o senador Garibaldi Alves é o nosso companheiro, que aqui é a unanimidade. Todos queremos muito bem e respeitamos muito esse político que tem a integridade das pessoas que representam tão bem o Rio Grande do Norte e também o Nordeste.
Não tenha dúvida, senadora Ana Amélia, e eu fiquei encantado com o fôlego que ele tem, porque estava em momento de convenção e ele correndo, e mesmo assim fez questão de me receber de uma forma maravilhosa. E num momento difícil pelo qual está passando o Rio Grande do Norte, um momento de grande violência, que o governo do estado resolveu, de forma correta, a meu ver, bloquear os sinais de celulares, que é um clamor da sociedade brasileira. As pessoas não entendem como bandidos ficam dentro das cadeias, às vezes dando golpe nas pessoas que estão do lado de fora. E, nesse momento, o Rio Grande do Norte passando por dificuldade. Mas foi uma viagem interessante. Recebi aquele prêmio da Câmara, revisitei parentes que não conhecia. Enfim, um momento muito agradável. Também viajando pelo estado de Mato Grosso nesse recesso, pude visitar, e vou fazer questão aqui, não quero cansar aqueles que nos assistem, mas em homenagem a todos os municípios pelo qual passei, município de Barra do Garça, Nova Chavantina, Água Boa, São Félix do Araguaia, aliás, convido os senadores que não conhecem ainda conhecer a região do Araguaia, tem praias lindíssimas, aliás, a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, quero fazer aqui a propaganda da região do Araguaia. São praias de água doce, muito lindas, e um lugar ótimo para se visitar, para ir com a família. Visitei também o município de São José do Xingu, Canabrava do Norte, Confresa, Querência, Santa Cruz do Xingu, Luciara. Luciara é um lugar muito lindo, senador João Capiberibe. Uma praia maravilhosa às margens do rio Araguaia. Local onde tem diversas tribos indígenas. Vossa Excelência, que é um defensor das causas indígenas, aliás, comentava com Vossa Excelência agora há pouco a situação que os indígenas passam. Eu penso que talvez temos que evoluir, temos um desafio de construir uma nova FUNAI para que ela possa efetivamente funcionar em prol dos indígenas. Também visitei a cidade de Santa Terezinha, Canarana, Juína, Colíder, Ribeirão da Cascalheira, Campinápolis. Campinápolis, senador Capiberibe, a maior população é de indígenas. Tem vereador na Câmara, inclusive, vereador eleito da etnia Xavante. É um município diferente, eu creio que é o único do Brasil que a maioria são de comunidade indígena. Também fui em Coniza, em Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, fui em Porto Alegre do Norte, Nova Nazaré, Rondonópolis, minha cidade, e em Alto da Boa Vista. E encerrando as visitas, também fui em Santo Antônio do Levergé, Chapada dos Guimarães, Barão do Melgaço e Sinop. Foi uma viagem, foram dias de muita, muita, muito trabalho visitando as comunidades, caminhando, vendo as necessidades, também conversando com as pessoas sobre os desafios que temos pela frente. Mato Grosso é um estado que produz bastante, mas tem grandes desafios, principalmente na questão de estradas, pontes, porque nós temos poucos corredores rodoviários e temos um estado gigantesco. Só para se ter uma ideia, em Mato Grosso cabem quase 10 países do tamanho de Portugal. Cabe mais de uma França, cabe quase 3 Inglaterra. E a nossa malha rodoviária é de apenas praticamente 2 rodovias. Tem a BR-364, que sobe para o norte, vai para Rondônia. Temos a 163 e praticamente é isso. E com uma grande produção a ser escoada por essas rodovias. Com isso, aumenta o índice de mortalidade, os nossos produtos ficam pouco competitivos. É um desafio muito grande que o Brasil tem pela frente. Temos muito como produzir. O Estado hoje já produz praticamente o dobro do que todo o restante do país produz. Tem capacidade de produzir o dobro sem derrubar um pé de árvore, mas temos esses desafios, porque os nossos produtos chegam no mercado consumidor de forma muito em desvantagem, porque o frete torna isso muito caro. Só para se ter uma ideia, há poucos dias ouvia o senador Dario Berger falar aqui que o milho de Mato Grosso chega em Santa Catarina já ao dobro. Então, quem produz uma carreta de milho lá no estado de Mato Grosso, quando chega em Santa Catarina, o milho já está como se tivesse que produzir outra só para o frete. Isso nos torna com baixa competitividade no mercado, porque, veja bem, nossos produtos têm que ser exportados para a China. O nosso competidor principal, Estados Unidos, ele tem uma infraestrutura de hidrovias, rodovias, ferrovias muito bem estruturada e interligada entre si, mas ao mesmo tempo que competem, esses modais de transporte competem entre si. O nosso, nós temos algumas ferrovias de pé quebrado, porque não liga nada a quase lugar nenhum, ela tem que ser integrada ali com as rodovias, isso traz gargalos de toda sorte. Hidrovia, nós temos um potencial muito grande, mas não exploramos a hidrovia e ficamos muito dependente ainda dessa infraestrutura. Temos um grande desafio pela frente. Eu não tenho dúvida de que precisamos avançar. Mas também tenho sido nessas viagens muito procurado sobre as pessoas procurando como é que vai ser, qual a saída que temos para o país. O que temos, o que o Senado tem, o que o Congresso tem para o país. Bem, o que temos é o que está posto, é o que está aí nos noticiários, é o que está nas redes sociais. Temos uma comissão de impeachment que amanhã começa a discussão do relatório, a leitura do relatório, depois vem a discussão e, em seguida, essa comissão vota. Depois temos ainda, vem os prazos e vai ser votado no plenário do Senado. É o afastamento de uma presidente, é um momento difícil para o país e eu creio que ninguém, em sã consciência, gostaria que isso estivesse acontecendo. Mas, infelizmente, está. Está e é o processo e o Brasil segue. Eu tenho visto muito debate aqui e, às vezes, as pessoas pessoalizam. Não se trata aqui da discussão menor sobre o futuro da carreira política do ex-presidente Lula e também não se trata do futuro da presidente afastada Dilma Rousseff. Se trata da construção de um país e da vida política do país. Esse é o grande debate que está se norteando. Lógico que tem sido trazido o debate para uma forma muito rasteira, uma forma de ataques pessoais, uma forma de divisão do país entre nós e eles. E eu penso que aqui nós temos que, na Câmara Alta, imprescindivelmente elevar o debate a outro nível. Ontem, nas manifestações, vi um debate aqui agora há pouco falando sobre uma agressão que teria havido contra a atriz Letícia Sabatella, a qual admiro muito o trabalho dela. Aliás, me faz lembrar de outra polêmica contra Chico Buarque e me faz lembrar também as palavras de Geraldo Vandré, quando do festival de música na época da ditadura, e a música que foi premiada no festival foi a de Antônio Carlos Jobim e de Chico Buarque. E a multidão veio abaixo porque queria a Caminhando e Cantando de Geraldo Vandré. E ele No meio daquela vaia toda, subiu e disse: gente, Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque merecem nossos respeitos. Eu quero repetir a mesma frase, mas quero acrescentar um terceiro personagem. Gente, Letícia Sabatella e Chico Buarque e Janaína Pascoal merecem nossos respeitos. Todos nós que estamos no debate político merecemos respeito. Não é se agredindo que nós vamos chegar a lugar algum. O debate tem que ser feito aqui, o debate é importante, agora a agressão não nos engrandece como país. Ela nos apequena, porque não existe agressão boa. Agressão e ódio, ela tende a crescer, e nós temos exemplos em alguns países que viraram fundamentalista por não aceitar a posição do diferente, a posição do outro, e começa a nascer células de ódio e deságua para movimentos como, por exemplo, o Estado Islâmico que nós temos visto aí, degolando padres em plena missa, destruindo repartições públicas, enfim, deságua para a violência. Esse não é um debate que nenhum de nós queremos, e é importante que os agentes políticos, por isso que eu estou falando isso aqui, é importante que os agentes políticos que sobem nessa tribuna tenham a temperança, o domínio próprio de não pessoalizar. Nós podemos ser antagônicos, podemos nos degladiar nos debates, mas que possamos combater os argumentos. Não é possível que façamos um debate querendo destruir o dono dos argumentos. Eu tenho procurado fazer isso e tenho me espelhado muito em senadores como o senador João Capiberibe, senador Romero, que está aqui, senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, que fazem um debate aqui sempre na linha das ideias, de combater, quando não discorda, de combater ideias, mas não discutir pessoas. Isso torna o debate raso e leva para o campo do ódio. Agora mesmo eu vi agressões terríveis contra o presidente que está no cargo, o presidente Michel Temer. Ora, gente, Michel Temer, há poucos dias, era cantado em verso e prosa por esse partido, pelo Partido dos Trabalhadores. Foi o homem que ele ajudou o PT a chegar ao poder, porque sem os votos dele, o PT não chegaria ao poder. E por que eu digo voto dele? Porque sem o PMDB, o PT não teria chegado. Agora estão demonizando o presidente, que é uma consequência constitucional. Poucos dias disseram, a presidente disse, esse presidente golpista. E, ao mesmo tempo, ela viajava para Nova York e deixava esse vice-presidente golpista no cargo. E, quando ela volta, esse golpista, coloco aspas aqui, lhe retornava o cargo à mão. Que argumento é esse? Que golpista é esse que entrega o cargo no momento em que ela retorna? Então, um debate retórico, uma peça publicitária de golpe criada ali nos porões do marketing da ex-presidente e que tenta demonizar o presidente que está no cargo. Eu não vejo que isso traga benefício à defesa da ex-presidente. Eu não vejo que isso possa ajudá-la aqui no plenário. Talvez o que pudesse ter ajudado seria uma melhor relação com o Congresso. E que relação seria essa? Seria o tomar lá da cá? Não. Seria a relação, por exemplo, de quando 9 senadores se dispuseram, senadores independentes aqui, lá no início de 2015, e posso citar alguns nomes, senador João Capiberibe, senador Cristóvão Buarque, senador Ana Amélia, senador Moca, senador Romário, eu estava presente, senador Regufe, senador Randolfo, fomos nos dispor para que pudéssemos formar uma base sem exigência alguma, simplesmente para ajudar nos projetos aqui no Senado, e fomos ao Planalto. Fizemos papel de ingênuo, essa que é a verdade. Não me considero ingênuo porque o nosso sentimento era, havia honestidade de propósito, mas fomos ali no Palácio do Planalto. A presidente não nos recebeu, o ministro também não, e nos recebeu um rapaz lá que não era nem o chefe de gabinete do ministro. Essa era a relação da presidente com o Congresso. Ora, se eu fosse presidente da República, eu sinceramente, senador Capiberibe, se 2 senadores se propusessem a ir para me dar apoio, eu já com certeza atenderia. Se 9 senadores, então, o que dizer? Então, assim, essa relação foi desconstruída pela própria presidente, que não quis se relacionar. Agora não adianta vir agora tentar demonizar, olha, que foi Michel Temer quem engendrou esse impeachment, que foi Eduardo Cunha. Nada, essas coisas, a relação dela com o país, com todos a sua base, foi se degenerando ao longo do tempo. A economia foi derretendo, as pessoas que estavam acostumadas com o poder de compra começaram a se rebelar. Agora há pouco conversava com o senador Capiberibe justamente dessa dificuldade. Uma coisa é você se acostumar com um padrão de vida alto. Outra coisa é você retroceder de padrão de vida. Isso traz preocupação. Isso é muito preocupante. Então, a economia foi quem ajudou também a situação da economia, aliada à sua relação com todos os agentes políticos, foi que ajudou que chegasse nesse momento difícil pelo qual ela está passando. Óbvio, tem a parte da base jurídica? Tem. Mas o que está pesando grandemente nesse impeachment é todo o conjunto da obra. Aí algumas pessoas vêm e dizem, então ela está sendo tirada só por causa da sua relação política. Não, isso é um conjunto todo. E existem algumas pilastras, todo prédio é sustentado por seu alicerce, por suas pilastras. E quando algumas pilastras se destroem, o prédio todo cai. O que aconteceu com a presidente foi isso. Então, nesse momento, esse discurso que está se tentando, que o procurador tal falou que não foi crime assim ou assado. Gente, isso é cortina de fumaça. Na verdade, o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que tem havido crime de responsabilidade. Chegou à conclusão de que a presidente tinha feito operações de créditos com bancos sob a sua tutela, o que é proibido por lei. Chegou-se à conclusão também de que a presidente emitiu decreto sem autorização da casa. Foi isso que aconteceu. Então, base legal existe. E a presidente tem que ficar muito contente do Senado, nesse momento, estar vendo só esses crimes, porque o conjunto da obra é muito maior. Mas não é sobre crimes que vamos ficar aqui falando. O certo é que isso aí vai ser, dentro em breve, já está marcado do dia 29 ao dia 2 de setembro, o Senado vai votar definitivamente e é uma página que se vira. Havia uma outra saída sobre a possibilidade de eleições gerais, mas nesse momento eu acredito que o Brasil não tem tempo. Se formos para uma situação dessa, depende de votação na Câmara, depende de votação aqui no Senado, e isso demoraria muito mais. A presidente tem defendido que ela voltaria e convocaria eleições gerais. Mas aí eu pergunto, se ela pretende voltar e convocar eleições gerais, para que ela está voltando, então? Deixa o país seguir o seu curso e encontrarmos logo uma saída para toda essa situação. Nesse momento, é difícil dizer, fazer esse debate sem o caldo partidário, sem esse ranço todo que está. Até porque quem está perdendo o poder, está sendo lhe arrancado o poder das mãos. E é assim que acontece. Infelizmente, na história da humanidade, a gente vê que poder não se dá, o poder é tomado. E nesse momento, o que está acontecendo é que o partido, como não se comportou, conforme diz o arcabouço jurídico do país, está perdendo por culpa própria, embora o PT tenha feito a filosofia do Homer Simpson, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, tem jogado em todo mundo a culpa, menos nos outros, tem feito esse discurso de demonizar, de chamar de golpista o Ministério Público, de chamar de golpista o Congresso, de chamar de golpista a todos que não lhe dão parecer favorável. Mas a gente tem visto também que a coerência não cabe aí, porque quando o Ministério Público lhe afronta, eles acusam o Ministério Público. Quando um procurador aleatoriamente emite a opinião de que não houve crime, eles dizem que o impeachment tem que parar imediatamente, porque o Ministério Público concluiu de forma diferente. Mas esse debate, ele tende a se encerrar e a gente já sente uma coisa no horizonte. A gente já sente que tanto o mercado quanto as pessoas já sentem um novo cenário econômico chegando. E a gente espera que esse cenário possa ser bom, porque nessas viagens que fiz, eu vi desde índio nas aldeias passando fome, há cemitério de obras inacabadas por esse país afora. Os municípios em grande dificuldade, estados em estado de penúria, e a gente precisa, obviamente, caminhar, sair dessa pauta do impeachment e passarmos para uma pauta positiva, uma pauta que possa tirar o Brasil desse atoleiro em que se encontra. Muito obrigado, senhor presidente.